Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas Histórias Inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz como ilustração a bela obra Walden, de Henry David Thoreau. E vamos recuar até 1845, quando ele, um jovem de apenas 27 anos, resolve habitar uma floresta densa, muito bonita, às margens de um lago, que daria o título ao livro. E ele passa alguns meses, quase 2 anos, neste lugar, e faz inúmeras reflexões. Assim como Henry David, que nos trouxe várias reflexões sobre caminhos, sobre existência, sobre vida, são muitos os pensadores, os filósofos que procuraram nos horizontes existenciais alternativas, formas de viver, reflexões. Ele é um exemplo disso, um exemplo muito bonito disso. O Henry David nos traz um texto no qual ele estrutura todo um caminho. Para ele, e não apenas para ele, para muitos filósofos e pensadores, a maior parte disso que nós denominamos socialmente trabalho, ela é imaterial. A maior parte desse instrumental mecânico de você levantar cedo, ir para uma fábrica, ir para uma loja, ir para uma oficina, para um escritório, para uma clínica, para uma escola, para uma igreja, seja onde for que você trabalhe, essa parte mecânica, para pessoas como Henry David, tinham a maior parte delas constituídas por aquilo que não era material. E se faltasse essa parte, tudo isso que é material seria praticamente insuportável. Ele, então, nos oferece alternativas para isso, a partir da vida dele. Nessas oficinas nós não temos comentário em questões historiográficas do autor, em elementos de aprofundamentos filosóficos do autor. Isso nós fazemos em outros cursos. Aqui o propósito é irmos direto às questões dessas reflexões das histórias inspiradoras para os nossos dias, dias muito difíceis. Muito bem, de onde começa este autor? De onde o Thoreau inicia? Ele inicia com uma crítica, e uma crítica muito dura à sociedade da época dele. Vamos então acompanhá-lo, vamos ver quais as inspirações que se traduzem e que podem nos alcançar, podem trazer aos nossos dias alento, algumas luzes. Ele inicia contando o seguinte: quando escrevi as páginas que seguem, ou melhor, o principal delas, eu vivia sozinho na mata, a 1,5 km de qualquer vizinho, numa casa que eu mesmo tinha construído à margem do lago Walden, em Concord, e ganhava minha vida apenas com o trabalho de minhas mãos. Vivi lá 2 anos e 2 meses. Ele então, após essa apresentação, ele nos diz o que houve com ele, que ele resolve renunciar a uma vida na cidade, como os jovens da idade dele, que iam para o trabalho, pensavam em casamento, em famílias. O que acontece com ele que ele então abre mão de tudo isso para viver desta forma? Aqui existem vários elementos importantes nessa reflexão que faremos. Não se trata... Alguns dos senhores têm formação em filosofia, conhecem todo o itinerário que estamos vendo, sabem a maneira como ele estruturou estas questões, esses problemas, a Até as questões dilemáticas, ele acabou sendo preso porque ele simplesmente resolveu que não pagaria impostos e teve uma vida bem complicada. Ele não era também muito levado a sério por muitos pensadores da época dele, que achavam o modo como ele construía as questões carentes de certos fundamentos filosóficos, e de fato isso acontecia. E também os paradoxos de um jovem, que aparecem nas páginas dos livros em muitos momentos, as contradições, para ele isso não constituía um problema, constituía mais um testemunho de alguém que buscava alternativa num mundo que por si só já era extremamente paradoxal. É nesse sentido que ele nos apresenta a obra, está bem? Então, ele diz que para nós, a maioria de nós, ele fala assim, por um destino ilusório, geralmente chamado de necessidade, os homens se dedicam, como diz um velho livro, a acumular tesouros que serão roídos pelas traças e pela ferrugem e roubados pelos ladrões. É uma vida tola, é uma vida de tolo. Como vão descobrir quando chegarem ao final dela? Talvez descubram até antes. Ele diz que a maioria dos homens, em prol de um certo conforto, de uma certa segurança, de uma certa promessa que raramente se cumpre, ele diz, por tudo isso por causa de uma obediência, que então se torna cega a um oráculo incerto, atirando as pedras sobre os ombros, sem nem ver onde elas caem. A maioria dos homens, mesmo neste país relativamente livre, ele se refere ao país dele, aos Estados Unidos, por mera ignorância e erro, vivem tão ocupados com as falsas preocupações e as lides desnecessariamente pesadas da vida que nem conseguem colher os frutos mais delicados dela. Essa crítica que ele inicia, ele vai aprofundar muito e vai torná-la bem mais pesada, bem mais difícil. Mas, por favor, considerem, isso é a abertura para o que ele depois vai nos propor. Estamos observando o caminho dele para conversar com os nossos caminhos, respeitando as diferenças, compreendendo que para cada pessoa isso é diferente. Muitas coisas que para ele serviram para nós não servem mais. Há pessoas para as quais a sociedade na qual vivemos tem problemas sim, mas nem por isso ela é falsa, hipócrita, se compararmos com outras coisas que muitas vezes são muito mais. Ela tem os problemas de uma sociedade cuja proposta é servir aos homens. Alguns pensam assim, alguns pensam como Thoreau e outros de outras maneiras. O propósito é conversarmos, dialogarmos com essas posições, observarmos o que tem a ver conosco, o que nos alcança, o que ultrapassa, etc. Ele então vai carregar muito mais nas tintas e vai aprofundar a crítica dele dizendo: como todos sabemos, alguns de vocês, esses vocês são os leitores dele, que ele imaginava que estariam lendo a obra dele, nós no caso. Como todos sabemos, alguns de vocês são pobres, acham a vida muito dura, às vezes nem tem por onde respirar, como se diz. Tenho certeza de que alguns leitores não podem pagar todas as refeições que comem, nem as roupas e os sapatos que logo vão se gastar ou já estão nas últimas, e que chegaram até esta página roubando ou tirando tempo de alguma outra coisa, furtando uma hora aos credores. É muito evidente a vida mesquinha, furtiva de muitos de vocês, pois minha visão se aguçou com a experiência. Sempre com as contas no limite, observem o que ele vai contar agora, sempre com as contas no limite, tentando dar início a alguma coisa, tentando dar fim às dívidas, atoleiro muito antigo, que os latinos chamavam de aes alienum, ou cobre, o cobre alheio, pois algumas de suas moedas eram feitas de cobre, e assim vivendo e assim morrendo e sendo enterrados por causa desse cobre alheio, sempre prometendo pagar amanhã, morrendo hoje, endividados, tentando conseguir favores, arranjar clientes de mil maneiras, exceto crimes que davam cadeia, mas mentindo, bajulando, agradando, contrariando-se numa casta de civilidade. Era assim que esse menino de 27 anos via o mundo ao redor dele. Era assim que ele mostra para nós o que o sufocava e como ele não conseguia viver de forma alguma com o que a sociedade lhe oferecia. O que ele faz? Pede ao amigo Emerson, que tinha essa propriedade no meio das florestas, se poderia ficar lá, se poderia construir uma cabana com as próprias mãos, se poderia plantar, se poderia fazer o pão dele no forno para ele comer o pão, ter os feijões dele feitos no campo por ele. E ele não tinha grande experiência nisso. A maior parte do que viria, ele acabou descobrindo lá. Ele não tinha uma preparação para isso e passou uns maus bocados nessa aprendizagem, nessas reflexões. Isso, alguns historiadores depois trazem, talvez tenha até abreviado a vida dele. Ele morre muito cedo, muito jovem, tinha pouco mais de 40 anos de tuberculose, um problema dos pulmões. Muito bem, vamos lá, vamos prosseguir e nessa crítica ele ainda se torna mais veemente, diz que nós somos vítimas de uma opinião pública. Ele diz que a opinião pública é um fraco tirano comparado à nossa opinião sobre nós mesmos. O que um homem pensa de si é isso que o determina, ou melhor, indica seu destino. Ele achava, assim como Emerson, que vimos numa outra oficina, que de fato nós precisamos acabar com essa dependência extrema da opinião pública. Não é, hoje, na nossa época, a tradução livre para isso seria a dependência extrema dos likes, dos joinhas, do gostei, do aplauso e de querer sempre parecer bem nas mídias sociais e essas coisas todas. Não, isso é um veneno terrível na opinião deste autor, tanto na época dele, que massacrava já o homem no cotidiano. Ele diz que a grande maioria dos homens, por conta de tudo isso que ele está nos contando, está bem? Leva uma vida de calado desespero. O que se chama resignação nada mais é do que desespero confirmado. Da cidade desesperada, você vai para o campo desesperado e tem de se consolar com a coragem das martas e dos ratos almiscarados. Um desespero estereotipado, mas inconsistente, se esconde mesmo sobre os chamados jogos e prazeres da humanidade. Não há diversão neles, pois esta vem depois da obrigação. Nunca é tarde demais para abandonarmos esses preconceitos. Não se pode confiar às cegas em nenhuma maneira de pensar ou de agir, por mais antiga que seja. O que hoje todo mundo repete ou aceita em silêncio como verdade, amanhã pode se revelar falso, uma mera bruma de opinião que alguns tomam por uma nuvem de chuva que fertilizaria seus campos. Mesmo nos momentos mais agudos de críticas mais tremendas, o Thoreau, ele traz poesia, sempre muito, uma alma muito imbuída de poesia. Ele finaliza toda essa parte, páginas e páginas depois, dizendo: a vida que os homens louvam e consideram bem-sucedida é apenas um tipo de vida. Por que havemos de exaltar só um tipo de vida em detrimento das demais? E então ele retoma a crítica dele, praticamente refaz esses elementos todos de novo, aprofunda, porque na opinião dele não há caminho por onde estávamos indo em 1845. Ah, muito bem. Qual a proposta desse jovem? O que ele tem a nos dizer? O que ele via no horizonte? Existia uma saída? Para ele, sim. Para ele, sim, havia uma saída. Uma saída romântica, poética, dilemática e, no caso dele, contraditória. Ele, ao mesmo tempo que criticava, se servia de certas coisas que ele criticava. Mas é claro que compreendemos. Um jovem buscando caminhos, buscando alternativas, numa situação que era, por si só, muito difícil. O que ele propõe, então, é algo que, para os nossos dias, 17 de maio de 2020, em meio a uma pandemia, muitas pessoas já passaram pela perplexidade há um bom tempo, agora enfrentam uma tristeza, muitos falam de uma impotência, alguns ficam surpresos como subitamente do nada em casa, uma discussão boba acaba numa briga imensa, intensa das coisas, como os ânimos estão alterados, como nós temos pouca fluência e pouco fôlego, em grande parte, não todos, para lidar com situações graves assim. Pois muito bem, pois esse menino, já naquela época, ele nos trouxe alguns alentos. Vamos ver o que ele propôs como alternativa, como... Primeiro, o Walden confiava muito que a maior parte do que nós temos a viver e a fazer no mundo não é mecânico. Quer dizer, não é aquela coisa de você sair consertando motores, abrindo fábricas, instituições financeiras, escolas, igrejas, hospitais. Não é isso. E isso é a menor parte. A maior parte do trabalho, da atividade, é gratuita, ela nasce das nossas inspirações e ela faz enriquecer muitíssimo, faz nutrir, faz alimentar muitíssimo o nosso trabalho braçal, que é importante, é necessário, mas ele chama isso de uma grande ilusão, achar que abrir fábricas, estradas, ele conta, ele gostava como menino de ouvir o trem apitando, passando lá longe, fora da mata onde ele estava, da floresta. Ele disse, mas reduzir o mundo a isso é empobrecer o mundo. Quanto mais você constrói essas coisas, ao invés de ficar rico, mais pobre fica. Sobretudo a pobreza da alma, do coração. Fica aflito, fica desesperado, fica como ele contou há pouco. Então, o que ele propõe para nós? Primeiro, vamos recuar e voltar às coisas mais singelas, mais simples. Ou seja, você vai fazer um chá de hortelã antes de dormir, sinta o aroma do hortelã, é esplêndido. E se você ainda é um afortunado que tem no seu quintal a planta e vai colher, você sabe que só de dobrar uma hastezinha perfuma suas mãos, perfuma sua noite. É isso que ele está falando. Vamos voltar a essas coisas. No caso dele, voltar foi um voltar radical. Ele foi para o meio da floresta, do bosque. Nós não precisamos fazer tanto. Podemos voltar a essas coisas com outra forma. Se você vai fazer uma salada, interaja com a salada. Não fique, enquanto você faz a salada, viajando pelos espaços siderais nos seus problemas e pensando nas coisas pesadas que estão... Viva isso aí que você está fazendo. Alguns não entendem qual é a relação disso com o que estamos tratando. A relação, segundo ele, é que ao fazermos coisas assim, vamos alimentar a parte imaterial do trabalho. Bem, que relação isso terá com os nossos problemas, com as contas que estão vencendo, com a sua mãe que precisa de insulina e está todo mundo com medo de ir à farmácia buscar, e não tem quem traga? O que isso tudo tem a ver com a briga familiar que houve esses dias e que um já queria sair, o outro já queria divórcio e não sei o que mais? Em que isso tem a ver? Para pensadores como Thoreau, na obra Walden, Quando você alimenta essas coisas, a parte imaterial do trabalho, enriquecendo-a, essa parte mecânica começa, nutrida pela parte material, começa a encontrar seus caminhos. A briga ficará menos pesada, talvez você nem tenha ânimo de participar dessas contendas. Os problemas em andamento, você com tranquilidade, inspiração e paz, o que às vezes já é o suficiente para resolver a maior parte deles, procurará encaminhá-los e assim por diante. Até onde isso vai para cada um de nós é questionável, não há uma regra, não há uma receita para isso. Então ele nos conta. Em certa estação de nossa vida, costumamos a considerar qualquer local como possível lugar para uma casa. Eu inspecionei por todos os lados, num raio de quase 20 quilômetros de onde eu vivo, e na imaginação parece que eu ficava em todos os lugares. Ele usa muito essa palavra, imaginação. Ele pensava, sonhava para essas coisas. Antes mesmo de fazer tudo, ele já estava como um menino cheio de poesia, ele ficava já imaginando tudo isso. Então ele nos conta, quando finalmente assentei residência pela primeira vez na mata, quando comecei a passar lá não só meus dias, mas também minhas noites, o que por acaso ocorreu no dia da independência, em um 4 de julho de 1845, minha casa nem estava pronta para o inverno, mas era um simples abrigo contra a chuva, sem reboco, sem lareira, as paredes de tábuas ásperas, manchadas pelo tempo, com fendas largas que de noite resfriavam o interior, os troncos das colunas brancos e aplainados, a porta recém-cortada e as esquadrias da janela lhe davam um ar claro e arejado. Principalmente de manhã, quando duas madeiras estavam tão saturadas de orvalho que em minha fantasia, por volta do meio-dia iriam ressumar uma doce resina. Em minha imaginação, ela mantinha ao longo de todo o dia uma parte desse caráter matinal, lembrando-me certa casa numa montanha que eu tinha visitado no ano anterior. Era uma casa tão graciosa, nem rebocada estava, própria para hospedar um deus viajante e por onde uma deusa poderia arrastar a cauda de seu vestido. Observaram como ele faz? Não quer dizer que é uma receita para nós, mas assim era para ele. Para ele, ele sonhava com essas coisas, então ia fazê-las. Fazer, então, era muito menos trabalhoso para ele. Era muito mais poético para ele. Ele fazia com gosto isso. Se não tivesse sonhado e conversado essas coisas antes, para ele não faria sentido algum. Ele não conseguiria provavelmente nada. E esse sonhar partiria, no caso dele, desde a crítica social que ele fez há pouco até agora, quando ele nos conta dessas coisas. Aliás, todo o restante da obra é belíssimo. Ele conta dessa casa que ele viu ano passado, ele diz, os ventos que passavam minha morada eram daqueles que varriam a crista das montanhas, trazendo trechos de melodias ou apenas as partes celestiais de uma música. O vento matinal sopra, sopra sem cessar o poema da criação. É ininterrupto, mas são poucos os ouvidos que estão escutando. A única casa que eu tinha tido antes, sem contar um barco, era uma tenda que usava de vez em quando em minhas excursões de verão e ela ainda está enrolada lá no meu sótão. Mas o barco, depois de passar de mão em mão, desceu pela correnteza dos tempos. Ele conta, estava mais perto, não só de alguns que frequentam a horta, o pomar, mas daqueles canoros de floresta, mais silvestres e de cantos mais penetrantes que nunca, ou raramente, fazem serenatas a um morador da cidade. O tordo do bosque, o sabiá norte-americano, o sanhaço escarlate, o pardal do campo, o noitibó e muito mais. E tinha sentado minha sede à margem de um pequeno lago, cerca de 2,5 km da cidadezinha, em uma altitude um pouco mais elevada. Foi ali que ele resolveu fazer essa cabana em madeira. Ele conta que ele esparrama o olhar dele. Tudo isso que ele está fazendo, e ele trabalhou muito, imaginem vocês, construir uma cabana no meio de um mato fechado, ele teve que abrir, fazer muitos trabalhos ali sozinho. Ele diz que ele conta muitos momentos poéticos. Ele diz: eu ficava na ponta dos pés e eu conseguia vislumbrar alguns picos das cordilheiras, ainda mais azuis e mais distantes a noroeste. Aquele legítimo azul cunhado pelo próprio céu, e também uma parte da cidade, mas em outras direções. Mesmo daquele ponto, eu não conseguia enxergar nada, além das matas que me rodeavam. É bom ter um pouco de água assim por perto para dar leveza, para dar flutuação à terra. Aqui ele já está vivendo muito mais a parte imaterial da vida. Aqui Thoreau já está muito mais colhendo os frutos desses elementos que se esparramam para a parte material, que a temperam, que a fazem ser a poesia que é. E ele não se distrai dessa lição para ele. A maior parte do trabalho para ele é isso, é o elemento imaterial, é o sonhar, é o usufruir, é ver uma cadeira de tronco que ele fez e rir, um almofadado com panos toscos lá que ele conseguiu, e que ele, o cheiro do fumo, o cheiro das plantas depois da chuva, o sol quando entra pela janela, tudo para ele incrementa com a imaginação dele. Tudo para ele tempera com a alma, com o coração, e fica felicíssimo por estar ali nesses momentos. Vamos ver mais um pouco de como isso se traduz nele? E considerem, por favor, o tema que estamos vendo hoje, a parte imaterial das nossas coisas. Olhem as inspirações que surgem a partir daí, como o mundo fica, para muitos de nós, incrivelmente diferente. Como nós podemos participar muito mais do que temos feito, e como é empobrecedor reagir a situações como estas que temos vivido, com desespero, com angústia. Não estou dizendo que não é uma situação muito grave. É, estamos passando por situações muito graves, muito sérias, e alguns dos nossos irmãos padecendo muito mais. Isso é mais um motivo para trazermos todos os elementos que são respeitosos, éticos, producentes, cuidadosos, para nos auxiliar neste momento, a todos nós. Ele então conta: cada manhã era um alegre convite para viver minha vida. Com a mesma simplicidade, eu diria, inocência da própria natureza, eu era um adorador da aurora, tão sincero quanto eram os gregos. Eu levantava cedo e me banhava no lago. Era um exercício para mim que era religioso e uma das melhores coisas que eu fazia no dia. Dizem que a banheira do rei Chinchang trazia caracteres gravados a esse respeito. Entre aspas: renova-te totalmente a cada dia. Renova-te sempre. Ele prossegue dizendo: posso entender perfeitamente isso. Amanhã traz de volta todos esses tempos heróicos. Ele cita Homero, as leituras que ele tinha feito na época. E ele então procura estender a mão para nós e diz: temos de aprender a redespertar e nos manter despertos, não por meios mecânicos, mas por uma infinita expectativa da aurora, que não nos abandona nem mesmo em nosso sono mais profundo. Eu desconheço o fato mais estimulante do que a inquestionável capacidade do homem de elevar sua vida por um esforço consciente. Já é uma grande coisa ser capaz de pintar um quadro, esculpir uma estátua, e assim dar beleza a alguns objetos. Mas muito mais glorioso é esculpir e pintar o próprio meio e a atmosfera que o nosso olhar atravessa. O que podemos fazer moralmente? Afetar a qualidade do dia. Essa é a arte suprema. Todo homem tem a tarefa de tornar sua vida, mesmo nos detalhes, digna, digna de ser contemplada, estando ele em sua hora mais crítica e elevada. Eu fui para a mata porque eu queria viver deliberadamente, eu queria enfrentar apenas os fatos que são essenciais na vida e ver se eu não poderia aprender o que a vida tem para me ensinar. Em vez de, vindo a morrer, descobrir que nem tinha vivido. Todo o texto de Thoreau, e eu convido vocês a essas obras que trabalhamos aqui a lerem na íntegra. Na íntegra, elas são belíssimas, são muito profundas. Olhem essa parte, já finalizando o nosso trabalho de hoje, ele diz para nós assim, olhem que reversão de preceitos. Ele diz, imposturas, ilusões, são estimadas como as mais sólidas verdades, ao passo que a realidade é que é fabulosa. Se os homens observassem constantemente apenas essas realidades, vejam que para ele realidade é alguém que trabalha naquilo que tem a ver com a pessoa, que vive aquilo que tem a ver com a pessoa, que sonha profundamente as coisas que tem a ver com a sua estrada. Isso é realidade. Impostura e ilusão é isso que a sociedade convidou a muitos a fazerem e eles aceitaram e para Thoreau jogaram as suas vidas fora. Então ele diz que a realidade, o nosso sonho profundo, as nossas fantasias íntimas profundas, quando nos dizem respeito, são as nossas realidades. Assim era para ele. Ele diz, se respeitássemos apenas o que é inevitável e tem o direito de existir, as ruas ressoariam com música e ressoariam com a poesia. Nesse livro, logo adiante, ele vai nos contar dos sons. E ele nos conta da coruja, do trem que apita lá fora, passando pela floresta, dos inúmeros animaizinhos que habitam das plantas, da chuva. É lindo o capítulo sobre sons que ele nos conta, sobre a solidão. Ele diz que para ele, aliás, solidão ali era difícil falar, porque ele sempre tinha o que fazer. Olha, até as visitas que ocasionalmente iam até a cabana ver, conversar com ele, ele diz, quando eu volto depois do trabalho para minha casa, eu descubro que apareceram visitas e que me deixaram um rabanete de flores, uma coroa de folhas de pinheiro, um nome a lápis numa lasca ou numa folha amarela de nogueira. Quem raramente vem à mata costuma pegar alguns pedacinhos da floresta para entreter as mãos durante o caminho e depois deixa aqui. De propósito ou por acaso, alguém descascou um ramo de salgueiro, trançou um anel e deixou em cima da mesa. Sempre sei se alguém apareceu na minha ausência, seja pelo capim pisado, por algum ramo vergado, ou pela marca dos sapatos, e eu, geralmente eu sei o sexo, a idade, a condição por algum leve vestígio, como uma flor caída no chão, um punhado de mato arrancado e jogado longe, chegando até a estrada de ferro, ou o odor persistente de um charuto ou de um cachimbo. Ele conta muitos momentos bonitos. Por exemplo, ele fez a plantação dele de feijão, e ele diz, plantados em carreirinhas, que já somavam uma linha de quase vários quilômetros, estavam impacientes para ser carpidos, pois os primeiros tinham crescido bastante antes dos últimos. De fato, não seria nada fácil deixá-los de lado. Qual seria o sentido dessa tarefa tão constante, de tanto respeito, um pequeno trabalho de Hércules? E eu nem sabia. Chegamos ao final das nossas histórias inspiradoras, a nossa oficina de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. E agora vou abrir os microfones para aqueles que desejarem partilhar uma reflexão, uma inspiração, uma consideração para poderem fazer isso, tá bem?